CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 42 minutos, hora do quadro Bom Dia, Doutor. E hoje no Jornal da Manhã nós vamos falar sobre família. Por que a família pode ser o nosso porto seguro, mas também um lugar de muitos conflitos? Quem nunca teve um desentendimento com os pais, irmãos ou filhos? Hoje vamos entender como melhorar essa convivência com a ajuda do psicólogo Thalisson Moraes. Thalisson, seja muito bem-vindo à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia.
Bom dia. Primeiramente, Thalisson, eu quero perguntar para você, por que que brigamos tanto dentro de casa, mesmo com pessoas ali que a gente ama tanto?
Então, a gente, dentro de casa, né, naquele ambiente familiar, com aquelas pessoas que a gente tem mais contato, a gente tende a sentir as coisas de uma forma mais intensa. Então, é quando nós acessamos, nós temos aquele contato maior com as vulnerabilidades, os receios, as preocupações, os medos. Então, a gente acaba ficando, de uma certa forma, vulnerável no geral. E isso também, aquele vínculo que existe há muito tempo, aqueles casos, aquelas famílias que já têm um histórico longo de convívio, a gente tende a achar que, porque eu convivo com outro, o outro já me conhece. Então, eu não vou falar, porque eu vou esperar que o outro adivinhe como eu me sinto em determinada situação, depois de certa conversa, depois de certo comportamento. Então, essa ausência de comunicação vai fazendo com que aquelas pessoas dentro daquele ambiente, elas se afastem. Porque não existe mais não existe mais o cuidado em falar o que que me machuca. Não existe mais o cuidado em falar o que que me agrada. A gente joga
pro
outro.
Como você se sente, né?
Isso, a gente joga pro outro, o outro adivinha. Só que, na verdade, não vai adivinhar, porque não tem esse poder. E isso vai gerar uma frustração, mais pra frente um conflito até.
Entendi. E como melhorar o diálogo com alguém da família que é muito fechado ou, por exemplo, explosivo?
Então, o primeiro passo é evitar forçar uma conversa. É importante que você entenda que alguém que é explosivo, ele é um pouco reativo, né? Ele está sempre pronto para responder algo, para entrar num conflito. Então, é importante que seja criado um ambiente o mais confortável possível, um lugar calmo, um lugar de escuta, para que a pessoa se sinta um pouco mais confortável, porque ela já tende a entrar num conflito com mais facilidade. Então, você pode iniciar as falas, né? Caso esse ambiente seja criado e você tenha essa possibilidade de algo, você pode iniciar as falas falando mais como você se sente. Ah, eu estou me sentindo assim, eu identifiquei tal coisa e eu interpretei dessa forma, porque aí você está gerando ali naquela conversa um olhar voltado para você. O outro, que já tende a se sentir julgado, criticado, atacado, ele não vai poder se sentir assim nesse momento, né? É mais difícil que ele receba aquilo como um ataque, porque você já iniciou o discurso falando sobre você.
Entendi, essa é uma boa técnica. Olha, tenho certeza que muita gente se sentiu contemplado aí, vai colocar em prática. E quando há mágoas antigas, vale a pena tentar reconciliar?
Sim, claro, desde que ambas as partes estejam dispostas a isso. Às vezes a gente percebe uma drástica mudança na dinâmica daquela família. E aí a gente vai investigar, vai conversar, vai compreender aqueles lados e percebe que às vezes é algo do passado que foi ignorado. A gente tem essa ilusão de que alguma coisa está ignorando, mas está sendo ignorada, mas os impactos daquilo continuam ali. Então, às vezes, a gente está mais irritado, está sem paciência. Por quê? Porque algo deveria ter sido resolvido e não foi. E essa impaciência, às vezes o outro chega perto, eu já me estressei, já achei horrível, e isso vai causando um afastamento ainda maior entre essas pessoas. Então, é aí que a gente percebe a importância de, aconteceu, estou pronto para conversar. Tá no meu tempo, tá no tempo do outro, o outro também quer, a gente precisa conversar sobre isso e resolver esse conflito. Tudo aquilo que é silenciado arruma alguma forma de surgir, seja numa reação do comportamento do outro.
Irritabilidade.
O afastamento, às vezes eu não tenho paciência nem pra pessoa chegar perto. Então isso já é um sinal de que algo tá acontecendo. E sem contar que se não vier dessa forma, né? Se algo que foi silenciado não vier dessa forma, pode vir no seu próprio corpo. Às vezes você passa, a sua imunidade cai, você começa a ter manchas no corpo.
Alergias.
Queda de cabelo. Exatamente, porque tudo aquilo que a mente ela não consegue trabalhar, não consegue entender, lidar, ela vai emitir pro corpo.
O corpo reage.
Ele responde,
né? E como impor limites saudáveis com a família sem se sentir culpado?
A gente precisa compreender que o limite chega a sinal de saúde e autoconhecimento. Amor próprio em si também, porque quando eu vejo algo acontecendo, eu reconheço que aquilo de uma forma me afeta, eu conseguir parar aquilo, significa que eu estou me conhecendo e estou me respeitando e me amando. E a gente tem um exemplo claro da importância do limite no nosso próprio desenvolvimento. Não existe desenvolvimento saudável sem algum tipo de limite por perto. Lá, quando a gente é criancinha, a gente já tem o limite dentro da escola, dentro de casa, e isso é saudável para o desenvolvimento. Só que é curioso, porque quando a gente cresce e está dentro das relações, a gente não consegue estabelecer limites porque fica com medo. Então, é importante a gente olhar para si, a gente perceber nosso próprio discurso, muitas vezes, porque esse medo, essa culpa que o limite causa, será que é por conta do limite realmente ou é porque a gente tem a necessidade de estar agradando o outro todo o tempo?
Continuando aqui com a entrevista, ficou ainda algumas perguntas para esse bloco. Eu pergunto para o Thalisson: existem sinais de alerta que as famílias devem observar para evitar que situações como essa aconteçam? Tipo, vários conflitos, né? Ou então a pessoa também não saber impor limites?
Então, a gente tem alguns sinais que são claros de que essa dinâmica familiar não está tão saudável, como, por exemplo, o silêncio contínuo, né? Uma coisa que é muito frequente, essa falta dessa comunicação, respostas mais agressivas, tons irônicos. Isso vai fazendo com que se crie aquela sensação de que a gente está pisando em ovos todo o tempo. Então, fica muito difícil até você contar alguma coisa, porque você está com medo da reação do outro. Como que eu mantenho uma aproximação dessa forma? Então, são sinais que a gente deve observar e, caso esteja acontecendo, a gente tem que reavaliar. Ah, mas como que eu vou lidar com isso caso esses sinais estejam acontecendo? É um trabalho complicado. É difícil, mas, assim, é um trabalho que deve ser iniciado. Você pode tentar proporcionar mais ambientes de lazer, mais momentos juntos, refeições juntos, às vezes incluir esses membros em outras ocasiões, porque vai gerando um tipo de aproximação e vai desarmando, né, esses estresses que vão acontecendo.
E lembrando que se você não estiver conseguindo fazer isso, né, pegou as dicas aqui na entrevista, identificou algum problema, não sabe como solucionar, não está conseguindo, dá para procurar uma ajuda,
exatamente,
uma ajuda, né?
Exatamente.
É preciso procurar.
Sim. Algumas coisas a gente não consegue lidar sozinho. Então é muito importante a ajuda de um profissional predirecionando, dando essa assistência.
Perfeito. Thalisson, nós agradecemos a sua participação. Tem algo mais que você gostaria de falar sobre esse assunto aqui no quadro?
A importância da escuta. Mas a escuta não só para responder o outro, mas para de fato entender o que se passa. Porque muitas vezes as nossas respostas, elas são mais sobre nós do que sobre o outro. Então isso faz com que elas não sejam tão adequadas. Então é importante que a gente se esforce para entender acima de responder. Até porque isso o outro vai percebendo e vai se sentir mais confortável para falar, porque ele sabe que, por mais que seja difícil, está havendo um esforço da sua parte, está havendo um interesse. Então, isso vai abrindo essa porta de comunicação entre vocês.
Thalisson, a correria do dia a dia também atrapalha muito as relações, né?
Sim, a gente fica ausente para o outro, às vezes, sem perceber.
Né? A gente está ali sempre fazendo uma coisa e pensando na próxima que vai fazer, acaba não ouvindo o outro, dando atenção. No automático. Então, viver no automático não é bom.
E gera uma espera até do outro, né? A gente está sempre ali, sempre ocupado, sempre pensando em alguma coisa, tentando resolver alguma coisa. Então, a gente espera que o outro esteja lá para a gente. Mas será que a gente está para o outro também?
Fica aqui esse alerta. E esse é o pensamento do dia. Será que nós estamos ali realmente vivendo, né? Não só no modo automático,
isso,
resolvendo uma coisa, resolvendo outra, fazendo uma refeição, por exemplo, estando na mesa de fato,
tendo
conversando, tempo de qualidade. Muita gente não gosta desse termo tempo de qualidade, mas será que nós estamos tendo tempo de qualidade com os nossos, com a nossa família? De fato, se desligando das telas, né, das redes sociais, enquanto faz uma refeição, tendo uma conversa ali saudável,
exato,
brincadeiras, né? Então, exato, acho que está faltando muito isso nas nossas casas.
Essa aproximação.
Thalisson, muito obrigada pela participação aqui no CBN Jornal da Manhã, no quadro Bom Dia, Doutor. Então, fica aqui esse alerta para as famílias, né? Não está conseguindo resolver e solucionar o problema? Procura ajuda de um profissional.
Isso. Obrigado.